国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional de China.
Aquí, a Radio Internacional de China.
Vamos agora às manchetes do dia.
Líderes chineses cumprimentam população pela festa da primavera.
China quer consolidar e desenvolver parceria estratégica sino-russa.
Donald Trump assina decretos para a construção do muro com o México.
O presidente chinês Xi Jinping saudou hoje todos os chineses desejando uma feliz festa da primavera. Ele participava de uma recepção em Beijing e falou em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China e do Conselho de Estado. Xi Jinping, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido e presidente da Comissão Militar Central, pronunciou um discurso na reunião no Grande Palácio do Povo, cumprimentando todos os chineses da parte continental, Hong Kong, Macau, Taiwan e do exterior. Este ano, a festa da primavera, ou seja, o Ano Novo Lunar Chinês, será celebrada no dia 28 de janeiro.
A China aprecia as avaliações positivas sobre as relações sino-russas manifestadas pelo chanceler russo, Sergei Lavrov, e está disposta a continuar consolidando e desenvolvendo a parceria de estratégia coordenada sino-russa, disse hoje a porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying. Segundo ela, a parceria das duas nações contribui para o desenvolvimento pacífico e a estabilidade na região e em todo o mundo. Ao comentar o relatório de trabalho feito pelo chanceler russo perante a Duma, a Câmara Baixa do Parlamento Russo, a porta-voz chinesa disse que a parceria sino-russa atravessa seu melhor momento histórico. A porta-voz destacou que a China tem sustentado o estabelecimento de um novo tipo de relacionamento internacional, com base em objetivos e princípios da Carta da ONU, tendo como núcleo a cooperação. Para Hua Chunying, a China, os Estados Unidos e a Rússia são países que possuem grande influência mundial. Portanto, devem assumir a responsabilidade de promover o desenvolvimento pacífico em todo o mundo.
Ao discursar na Duma, o chanceler russo Sergei Lavrov afirmou nesta quarta-feira que não muda o princípio da Rússia para intensificar a parceria estratégica com a China. Para ele, as relações bilaterais podem ser consideradas um exemplo do desenvolvimento das relações entre os grandes países responsáveis neste século. Segundo o comunicado publicado no site oficial da chancelaria russa, Sergei Lavrov apontou que o desenvolvimento das relações entre a Rússia e a China obteve êxitos visíveis com confiança mútua e amizade. A cooperação diplomática bilateral na ONU e outros setores é um importante fator para proteger a estabilidade global. A Rússia espera criar relações construtivas com a China e os Estados Unidos, afirmou o chanceler.
O Hotel APA do Japão, designado oficialmente pelo Comitê Organizador dos Jogos Asiáticos de Inverno de Sapporo, disponibilizou livros de viés direitista e criou um incidente diplomático. Sobre essa questão, a porta-voz do Comitê Olímpico Chinês disse que a ação não só viola a Carta Olímpica e as regras concernentes do Conselho Olímpico da Ásia, mas também distorce gravemente a história, ferindo os sentimentos dos povos da China e de outros países asiáticos. O porta-voz afirmou que a regra 50 da Carta Olímpica expressa a proibição de qualquer forma de propaganda política, religiosa ou racial nos locais olímpicos. O Comitê Político Chinês fez representações em relação ao assunto, exigindo que o Japão cumpra a Carta Olímpica, além de solucionar a questão de uma forma adequada o mais rápido possível. O secretário-geral do Conselho revelou que o Hotel APA decidiu retirar todos os livros dos quartos e da recepção.
Após o incidente diplomático criado pelo hotel japonês, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, disse nesta quinta-feira, na coletiva de imprensa regular, que o Comitê Olímpico da China enviou uma carta para o Conselho Olímpico da Ásia, exortando a parte japonesa a corrigir imediatamente os seus erros. A carta foi respondida com o compromisso do hotel de banir um livro de suas dependências.
O déficit do comércio exterior de serviços da China cresceu no último mês, informou na quinta-feira a Administração Estatal de Divisas. O déficit ficou em 26 bilhões de dólares em dezembro, um aumento ante os 25 bilhões de dólares de novembro e 21 bilhões de dólares de outubro. A receita do comércio de serviços foi de 26,7 bilhões de dólares, enquanto as despesas totalizaram 52,8 bilhões de dólares. Em contraste com um enorme superávit em comércio de bens, o setor de serviços da China, embora tenha crescido rapidamente, apresenta déficit há anos por ser menos competitivo nos mercados mundiais. O governo formulou medidas para melhorar os serviços, incluindo abrir gradualmente os setores de finanças, educação, cultura e saúde. O setor de serviços envolve a venda e entrega de produtos intangíveis, como transporte, turismo, telecomunicações, construção, publicidade, computação e contabilidade.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira dois documentos que pretendem defender a segurança nas fronteiras e controlar o afluxo de imigrantes. Segundo as ordens, a construção de um muro na fronteira com o México irá começar em alguns meses. Ao conceder uma entrevista à rede APC, Trump declarou que a construção do muro terá início dentro de meses. Mas o planejamento da obra começará imediatamente. Quanto ao financiamento da construção, Trump explicou que, na primeira fase, os custos serão deduzidos dos fundos do governo federal dos Estados Unidos. Posteriormente, o México vai reembolsar todo o investimento norte-americano. Ele disse que vai haver pagamento, mas talvez seja de uma forma complicada. De acordo com os decretos, as autoridades norte-americanas vão fortalecer patrulhas nas regiões fronteiriças e aumentar locais para detenção. Além disso, os Estados Unidos vão retirar dinheiro federal dos estados e de cidades que abrigam imigrantes ilegais.
O presidente do México, Enrique Peña Nieto, divulgou ontem um vídeo em seu Twitter condenando a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de continuar a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Ele ordenou aos consulados nos Estados Unidos reforçar a proteção dos direitos dos imigrantes mexicanos. O presidente mexicano lamentou a decisão, dizendo que o muro divide os vizinhos. Ele reafirmou que o México não pagará os custos. Segundo o presidente do México, Donald Trump apertou ainda mais a política de imigração. O governo do México vai proporcionar aconselhamento jurídico e proteção.
Tendo em vista o segundo movimento dos refugiados na Europa, a Comissão Europeia propôs no dia 25 que prorrogasse o controle fronteiriço exercido em alguns países até maio deste ano. Desde que a Comissão Europeia propôs a reestruturação do sistema Schengen, esta é a terceira vez que se propôs o controle das fronteiras internas dos cinco países do grupo, formado pela Áustria, Alemanha, Dinamarca, Suécia e Noruega. A Comissão Europeia emitiu uma declaração a respeito das razões da prolongação, afirmando que atualmente ainda há um número considerável de refugiados encalhados na Grécia e outros países, que coincide com a instabilidade nos Balcãs Ocidentais, onde existe o risco do segundo movimento.
Dados divulgados ontem pela Secretaria do Tesouro Nacional do Brasil mostraram que a dívida pública brasileira subiu 11,42% em 2016, em comparação com o ano anterior, com um total de 3,11 trilhões de reais, batendo o recorde desde 2004. Segundo informações, o aumento da dívida pública do país no ano passado foi usada principalmente para pagar juros de 330 bilhões de reais. Ao longo dos últimos 10 anos, a dívida pública brasileira tem subido acentuadamente. O presidente brasileiro, Michel Temer, afirmou no mês passado que o atual crescimento da dívida pública é insustentável. Isso não apenas aumentou a taxa de inflação, mas também influenciou seriamente a confiança do mercado e restringiu o investimento doméstico.
O chefe do Tribunal Constitucional da Coreia do Sul, Park Han-chun, declarou nesta quarta-feira que o resultado do julgamento de impeachment da presidente afastada do país, Park Chung-hyun, será divulgado até março deste ano. Isso porque ele se aposentará em 31 de janeiro e outro colega em 13 de março. De acordo com as regras, a aprovação de impeachment precisa receber votos de apoio de 6 juízes entre os 7.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O famoso medicamento tradicional chinês Dantonic passou recentemente por um exame clínico em 13 etapas pela Administração Federal de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. O exame chamou a atenção do setor farmacêutico mundial por avaliar com padrões internacionais um medicamento baseado nas ervas chinesas. A Tesli Farm, fabricante do Dantonic, está se esforçando para uma produção em maior escala, envolvendo desde a pesquisa e inovação tecnológica até a manufatura. Na linha de produção moderna da fábrica Tesli Farm, localizada em Tianjin, o medicamento Dantonic está sendo embalado para ser transportado para o mercado de todo o mundo. Popular na China há décadas, o medicamento é utilizado no tratamento de angina de peito crônica estável, uma ameaça frequente para as pessoas com idade média e avançada. Para o gerente da farmacêutica Zhu Yonghong, a aprovação do Dantonic no exame comprovou a segurança e o efeito do medicamento tradicional chinês.
Isso significa que nós passamos no exame mais rigoroso do mundo, comprovando o fato de que o medicamento tradicional chinês é seguro, eficaz e de qualidade controlável. É um passo marcante no caminho da internacionalização dos medicamentos tradicionais chineses.
Desde a condecoração da pesquisadora de medicina tradicional chinesa, Tu Youyou, pelo Nobel de Medicina, até o uso de terapia de ventosas pelo nadador norte-americano Michael Phelps durante os Jogos Olímpicos de Londres, a medicina tradicional chinesa está ganhando espaço em todo o mundo. No entanto, o caminho de internacionalização da medicina tradicional chinesa é difícil. Um dos motivos é a barreira no conhecimento sobre a medicina chinesa. Diferentemente da medicina ocidental, muitas vezes voltada para aliviar os sintomas, a medicina tradicional chinesa foca em recuperar e manter um bom estado de saúde. Porém, como o medicamento chinês é baseado em ervas e minerais, a mídia estrangeira aborda a falta de padrões unificados nas receitas, assim como o teor excessivo de metais pesados nas suas fórmulas. Para o gerente Zhu Yonghong, para superar essa barreira, é preciso concretizar a digitalização e a padronização em todo o processo de produção. Até o momento, a Tesli Farm já concluiu o registro de patentes em 32 países e criou, no estado norte-americano de Maryland, a base que abrange a produção, pesquisa, exposição e treinamento.
O medicamento chinês na saída para o exterior precisa ser reconhecido por regulamentos médicos estrangeiros. No passado, o medicamento era exportado como uma espécie de comida ou por meio dos imigrantes chineses e não era usado oficialmente pela sociedade local. Mas se ele tiver certificado pelo regulamento jurídico, entrará verdadeiramente na sociedade desses países. A nossa meta é fazer um medicamento tradicional chinês reconhecido por especialistas renomados da área nos Estados Unidos e na União Europeia.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caro amigo, seja muito bem-vindo à Rota da Seda. Hoje vamos conversar com a brasileira Ana Teixeira, diretora da peça de teatro Salina, A Última Vértebra. O espetáculo apresentado pelo grupo Amok Teatro fez uma turnê por 4 cidades chinesas como Yangzhou, Hangzhou, Nanjing, Shanghai e agora chegou a Beijing. Esta não é a primeira vez que Ana vem à China. Nos últimos 3 anos, o grupo brasileiro vem mantendo um contato intenso com a curadoria chinesa. E neste espaço, a diretora vai compartilhar conosco sua experiência na China e ainda vai nos contar a importância e o papel que o teatro tem para a compreensão mútua entre os povos de diferentes culturas. Acompanhe!
Como foi essa sua experiência de trabalhar na China, levar as peças brasileiras para a China?
Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o teatro chinês, para nós, assim como todo teatro asiático, sempre foi uma fonte de inspiração muito importante no nosso trabalho. Porque, ao contrário do Ocidente, que tem uma forte tradição de autores de teatro, na Ásia tem uma forte tradição de atores, com técnicas, com métodos de trabalho. E isso sempre foi para nós uma grande referência. Então, trazer o nosso trabalho, que é, de uma certa forma, muito inspirado pelas tradições asiáticas para cá, é um motivo de grande alegria para nós. O primeiro espetáculo que trouxemos para cá foi Cabu. Era um espetáculo de um grupo brasileiro, que nós apresentávamos na época em Edimburgo, na Escócia, sobre uma história que se passa no Afeganistão. E nós fomos, então, vistos por um grupo de curadores chineses e, então, convidados para vir aqui. Eu acho que a primeira coisa também que me chama muita atenção é essa espécie de país do teatro, esse lugar onde todos os seres humanos, para além de suas culturas, de suas referências históricas, geográficas, linguísticas, nós podemos nos ver uns nos outros. Havia ali uma confluência de tantos lugares diferentes e, no entanto, o trabalho que fizemos tocou aquelas pessoas que vinham de outro lugar. Então, a gente veio para cá com muita ansiedade, com muito entusiasmo, para ir ao encontro de um público novo e confrontar se o nosso trabalho realmente poderia atravessar essas fronteiras, essas culturas. E, através do nosso trabalho, seja pedagógico, com workshops que fizemos, seja através dos espetáculos, a gente sente que comunica com o público chinês, que fez pontes de relacionamentos importantes. Então, é ainda mais especial para nós estarmos aqui.
E os espetáculos? Você falou que queria que o público chinês atravessa essa barreira de língua e cultura. E o público chinês, você acha que já ultrapassou essa barreira? Como foi a reação dele?
Sim, porque para nós a gente faz um teatro que é muito importante que ele seja, que ele toque o coração das pessoas. Não só a mente, como pensar diferente. Acho que o teatro ele pode abrir muitas perspectivas da imaginação para outros mundos, para outras culturas. Mas é muito importante que um ser humano fale com outro ser humano. E isso só pode se dar através da emoção, porque é ali que nós nos humanizamos de verdade. E sim, acho o público chinês um público muito aberto, muito curioso, muito disponível e atento, e emotivo. Então, é um público que também, de uma certa maneira, dos povos asiáticos que eu conheço, talvez é o mais próximo do Brasil. É o mais emotivo, mais amistoso. As pessoas na China se abraçam, se tocam, como no Brasil, se emocionam, choram facilmente. Então, tem sido maravilhoso. Nós estamos com desejo de construirmos um público para o teatro que fazemos aqui e de só deixarmos crescer essa relação, né, entre o Amok Teatro e o público chinês.
Depois do espetáculo, os chineses, a plateia, eles viram para conversar com vocês,
sim,
tiraram fotos?
Muitas vezes. Então, essa comunicabilidade do povo chinês, nisso eu vejo uma proximidade também com o povo brasileiro, de querer formar laços, né? Laços de amizade, de contato, de relacionamentos. Então, sim, as pessoas vêm nos procurar. Já aconteceu nos outros anos que vieram de o público gostar do espetáculo, nos trazer um presente, nos escrever uma carta. É uma maneira muito delicada e afetuosa de dizer, nós estamos contentes que vocês estão aqui. E a oportunidade também para dizermos a eles, nós também estamos contentes de estarmos aqui.
Então, essa distância geográfica e cultural não é um obstáculo para que os povos de diferentes culturas se entenderam?
Não, eu acho que o teatro ele tem essa função. Quando nós apresentamos no Festival de Edimburgo, que foi a ponte para podermos apresentar nosso espetáculo para curadores e programadores chineses, é um festival que surgiu depois da guerra, no desejo de fazer com que os povos se entendessem melhor. Então, acho que o teatro ele cumpre muito bem essa função, porque é uma arte viva, que se dá na copresença, quer dizer, pessoas vivas, presentes diante de outras pessoas vivas, naquele instante, naquele momento. E é isso, permite essa aproximação, esse momento de estarmos juntos. Num mundo que está se tornando cada vez mais dominado e mediado, as relações mediadas por máquinas, as relações se dando nos planos virtuais, acho que o teatro se faz mais necessário. Num mundo que tem tantas guerras ainda, tantos desentendimentos, tanta ganância, também acredito que o espetáculo se faz mais necessário, porque eu acho que o espetáculo nos humaniza, nos coloca uns diante dos outros, uma relação direta, presencial e afetiva, porque o teatro é afetivo. Por isso que eu acho que o teatro ultrapassa as barreiras mesmo. E a língua é muito fácil de superar, o problema da língua, porque a gente usa a legenda, e eu acho que tem também uma dimensão do teatro que não é só o que está sendo dito, mas o como está sendo dito. Tem a beleza da imagem, e isso, o teatro se debruça sobre questões humanas universais. O bom teatro, em todo caso, que eu acredito, que eu procuro fazer e defender. E essas questões são as mesmas para todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm medo, têm raiva, se apaixonam, se comovem, ficam felizes com o nascimento, ficam tristes com a morte, enfim. Todas as emoções humanas são as mesmas para todos os povos.
Sim, por isso esses temas como guerra, ódio, conflito, perdão, são temas muito abordados nas peças dos últimos anos, como Capu, Salina, Dragão, né?
Isso.
Trilogia de guerra.
É, a trilogia da guerra. E recentemente ainda fizemos, depois do Salina, um outro espetáculo que continua nesse campo de pesquisa sobre a África, porque o Amok Teatro é uma companhia fixa. Nós trabalhamos ao longo do ano, não só para montar espetáculos, mas temos outras atividades, como a pedagogia, a pesquisa sobre a arte do ator, a produção de pensamento, curadoria. Nós trabalhamos em várias áreas do teatro. E o que nos move nessa busca e nessa pesquisa do teatro é a tentativa de responder perguntas que o mundo nos coloque, que nos deixa perplexos diante do mundo. A guerra é uma delas. Eu vivo numa cidade muito violenta, onde existe uma guerra crônica, né, endêmica. E então a questão da violência ela me é particularmente muito pulsante, ela é forte para mim. Eu quero entender melhor por que o homem produz violência, por que o homem odeia o seu semelhante, porque ele é capaz de matar o seu semelhante. Então, acho que o teatro ele é esse espaço para nós mesmos, atores, artistas, diretores, de questionarmos isso, de tentarmos elaborar isso melhor dentro de nós mesmos e, ao mesmo tempo, de tentar colocar essas questões, essa perplexidade com outras pessoas, com o restante da sociedade, de modo que a gente possa juntos pensar melhor nos problemas que temos, na maneira de superá-los. Porque é uma tendência, acredito, no teatro mundial, de transformar a arte em puro entretenimento. Então as pessoas querem ir ao teatro para rir. Não que eu tenha nada contra o riso, pelo contrário. O riso é muito importante. Uhum. E o riso pode ser muito transformador. Acredito que nossos espetáculos tratam de todas as emoções, não só, apesar de temas às vezes duros, como a guerra, como o último espetáculo que fizemos ainda sobre a África, que é da África lusófona, trata-se de Moçambique pós-colonial. Todas as emoções estão contidas ali, a paixão, o amor, a dor da morte, a alegria do nascimento, tudo está tudo ali, a vida está ali. Eu acho que o espetáculo é um espaço de recreação da vida. Mas eu acho que nós temos, como artistas, o dever de revelar para a sociedade aquilo que a sociedade sozinha não é capaz de elaborar, que os meios de comunicação não são suficientes para responder. Os historiadores podem nos informar sobre, os jornalistas podem nos informar sobre o mundo, mas o teatro aborda esses mesmos temas por um outro viés, que é o viés da emoção, da humanidade. Por isso que eu digo, não são mais estatísticas quando falamos da guerra, são pessoas como eu, como você. Então isso permite que nós tenhamos uma outra maneira de compreender o mundo que vivemos. Então, realmente, eu acredito no teatro. Então, como trabalhamos com pesquisa, nós fizemos esse campo de pesquisa na relação do teatro com o real, que foi a trilogia da guerra, e abrimos agora esse campo da África, que eu chamo. Chamamos esse projeto de África em Nós, porque a África é um continente que se dá na diáspora, né? É um continente que se espalhou pelo mundo, e se dá nas encruzilhadas. A África é um continente mais complexo do que olhar simplesmente para aquele lugar geográfico, porque ela existe em outras partes do mundo. E a maneira como ela existe nessas outras partes do mundo, ou mesmo na África, que foi colonizada, na sua maior parte, é nesse cruzamento, no cruzamento das culturas. Tem um orixá do candomblé, que elas conhecem o candomblé?
Sim.
Que se chama-se Exu, que é o senhor das encruzilhadas, o abridor de caminhos, o mediador entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Ele é o orixá do teatro por excelência, porque ele é o que comunica, o mensageiro, né? E ele, ao mesmo tempo, esse mestre desses cruzamentos. Então, eu acredito no nosso projeto, ele é um projeto assim, guiado por Exu, por essa entidade, porque ela se dá nesse cruzamento, inclusive de dois diretores, que tem uma forte formação europeia, o Stéphane Brode, que dirige comigo, é francês, no encontro com esses atores cariocas, afrodescendentes, que vinha também com sua própria experiência de África, que é diferente da minha experiência de África, mesmo sendo brasileira, como todos eles, né?
Entendi.
Então, esse é um novo campo de pesquisa, onde a gente estuda as formas narrativas africanas, maneiras de se contar história através do canto, da dança, da música, como existem de uma maneira ainda muito viva em diversas tradições africanas. Então, para nós, agora esse tem sido nosso campo de inspiração e pesquisa para a performance do ator.
Sim. Nessa peça, todos os atores são afro-brasileiros.
Afro-brasileiros, cariocas.
Porque nas futuras peças que tem sino-brasileiros, que estão...
Sim, sim.
tem rostos asiáticos.
Nós já tivemos na companhia. É que a atriz que era chinesa, na verdade, ela era filha de chinês e de japonesa. O pai era japonês e a mãe era chinesa. Uh-huh. Não, ao contrário. Tivemos também. Se eu morasse em São Paulo, provavelmente eu teria mais atores asiáticos, porque a comunidade asiática em São Paulo é bem maior do que no Rio. Mas a nossa companhia sempre foi muito misturada, porque o Brasil é muito misturado. Mas dessa vez ela é muito misturada. Dessa vez eu posso olhar para a minha companhia e dizer, agora eu tenho uma companhia de teatro brasileira, porque ela é realmente misturada. Então o espetáculo Kinzu, que é a nossa última criação, é com uma parte do elenco que fez o Salina, e uma parte do elenco que fez a trilogia da guerra. Mas vivemos numa sociedade ainda marcada por um racismo grande, por uma herança dolorida de um país que viveu a escravidão, a exploração do homem negro, e ainda há muitas diferenças, muitas separações dentro da sociedade brasileira, como no mundo todo ainda, em todo lugar, todos os países que viveram e que tiveram escravagismo, ainda vive com esse problema social. É um grande problema na sociedade. E é um problema que diz respeito a todos.
Bom, caro amigo, você acabou de ouvir a primeira parte da entrevista com a Ana Teixeira, diretora do Grupo Brasileiro Amok Teatro. Nas próximas semanas, voltaremos a ouvir mais entrevistas com a diretora e a atriz da peça Salina, a Última Vértebra, apresentada pelo grupo na China. Obrigada pela sua companhia, sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau.
Tudo por esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Hoje vamos ouvir duas reportagens. A primeira reportagem se relaciona ao tradutor do técnico brasileiro Felipão, Esta reportagem também faz parte da série de reportagens Meu Sonho no Futebol. E a seguir vamos visitar a província de Hebei, norte da China, para conhecer um grupo de estudantes do Colégio Estadual de Matemática Joaquim Gomes de Souza Intercultural Brasil-China, que estava fazendo atividades de intercâmbios culturais na China.
Com a internacionalização do futebol chinês, é crescente o número de clubes chineses que contratam jogadores e treinadores estrangeiros. Para uma melhor adaptação desses jogadores e treinadores nos clubes chineses, a comunicação é imprescindível. Portanto, os intérpretes desempenham um papel vital nas equipes. Embora não tenham o mesmo glamour que os jogadores e treinadores, eles são os heróis anônimos desses clubes. Hoje, vamos conhecer o excelente intérprete do técnico Filipão do clube Guangzhou Evergrande Taobao, Gong Song. Gong Song é graduado em radiodifusão e jornalismo em língua portuguesa pelo Colégio de Nanguang da Universidade de Comunicações. Após fazer um intercâmbio no Brasil, ele ficou fluente em português. Apesar de gostar de jogar futebol e assistir aos jogos, nunca pensou que um dia trabalharia para essa indústria. Segundo ele, foi por acaso que o futebol virou seu ganha-pão.
No primeiro ano que voltei do estrangeiro, trabalhei para o Barcelona num amistoso com o Beijing Guoan. Fui responsável pelo acompanhamento aos jogadores brasileiros, recebendo-os e traduzindo seus depoimentos na coletiva de imprensa. Nessa ocasião, conheci uma pessoa do Evergrande. Ele me perguntou: vamos montar a equipe do Evergrande, pode nos ajudar? Eu não podia perder essa oportunidade, por isso hoje estou aqui.
Devido à sua paixão pelo futebol e quando jogava com os amigos, tinha o desempenho relativamente bom. No início, Gong Song pensou que poderia treinar com os jogadores, mas depois de fazer o treino profissional de verdade, ele descobriu que aquilo não era para ele. Foi aí que percebeu a enorme diferença entre futebol amador e profissional.
A meu ver, o futebol profissional é uma coisa séria. Não é tão descontraído e divertido como o amador. Antes de trabalhar com isso, achava que era apenas 11 contra 11 no campo. De fato, o futebol é bem mais complexo que isso. Há uma série de questões, como logística, estratégia de jogo, administração dos jogadores e do grupo, fornecimento e manutenção das instalações. Na minha visão, para comandar bem um time, a coordenação abrange todos os aspectos, desde a equipe até os pormenores administrativos.
Gong Song adaptou-se rapidamente ao trabalho e à rotina no clube, e de um amante do futebol se transformou num excelente intérprete do universo da bola. Os jogadores, treinadores e os donos do clube são constantes focos do público e da mídia. Já os intérpretes passam completamente despercebidos. Quanto ao seu papel coadjuvante, Gong Song diz: um bom intérprete é de imensa importância para o sucesso de uma equipe.
Na minha opinião, o intérprete é importante porque a comunicação e a cooperação no trabalho é fundamental. Seja intérprete do técnico ou intérprete dos jogadores, os métodos e técnicas de comunicação devem proporcionar uma rápida integração no ambiente do trabalho e num novo país. É um trabalho que vai muito além da tradução simultânea.
Gong Song construiu uma ponte de compreensão e comunicação entre os jogadores e treinadores chineses e estrangeiros, o que colaborou muito para o bom desempenho do Evergrande Club no campo. Além dos intérpretes, Gong Song considera que todos os funcionários do clube são anjos da guarda da equipe, incluindo os médicos, os responsáveis pelos assuntos gerais, os analistas técnicos. Todos eles se esforçaram e são merecedores dos títulos da Superliga Chinesa e Liga dos Campeões da AFC. Sobre o seu sonho do futebol, Gong Song disse que, atualmente, o seu objetivo é executar seu próprio trabalho da melhor maneira possível, fazer os jogadores compreender de forma clara a instrução dos treinadores, garantir uma boa comunicação e, consequentemente, obter bons resultados nos jogos.
Nesta fase, espero cooperar com o sucesso da equipe. Afinal de contas, o clube investiu muito dinheiro e suor. Por isso, os investimentos devem ser retribuídos. O mais importante é a felicidade dos torcedores. No futuro, quero ter o privilégio de continuar vivendo das minhas duas grandes paixões, a língua portuguesa e o futebol. Vou ficar muito feliz se puder combinar as duas coisas. Bem, caro ouvinte, acabamos de ouvir a reportagem sobre o tradutor do técnico brasileiro Felipão, Gong Song. Agora vamos entrar na segunda parte. Recentemente, um grupo de estudantes do Colégio Estadual de Matemática Joaquim Gomes de Souza Intercultural Brasil-China visitou a província de Hebei. Eles jogando futebol com os estudantes chineses e também participaram das atividades de intercâmbios culturais. Bem, agora vamos ouvir a reportagem. Em meados de setembro, as escolas da província de Hebei recebeu um grupo de convidados provenientes do Colégio Estadual de Matemática Joaquim Gomes de Souza Intercultural Brasil-China. A maioria destes são membros da equipe de futebol da escola. Durante a visita de apenas duas semanas, eles jogaram com os estudantes chineses, além de fazer intercâmbios culturais. O colégio, fundado em 2015, fica na cidade de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, e um ponto piloto de ensino estabelecido pelo Instituto Confúcio PUC Rio. Trata-se de uma tentativa completamente nova e o primeiro no Brasil. Desde 2013, o Instituto Confúcio PUC Rio começou a contatar com o governo estadual do Rio de Janeiro, procurando a possibilidade de estabelecer uma escola intercultural OPLINK. No início, o governo autorizou o estabelecimento de uma turma piloto em uma escola profissionalizante. Devido ao bom efeito, o governo estadual decidiu fundar uma escola do gênero. Qiao Jianzhen, diretora chinesa do Instituto Confúcio PUC Rio, é responsável pela preparação do estabelecimento desta escola. Ela espera que a escola sirva como uma ponte para os intercâmbios entre os jovens chineses e brasileiros. Porém, ela está ciente da dificuldade e processo duradouro dele.
De fato, espero que este projeto possa estabelecer uma plataforma entre a China e o Brasil. Estas crianças serão nova geração em diversos setores. Acho que é um projeto de longo prazo que poderá durar 30 ou 40 anos.
O estabelecimento do Colégio Estadual Matemática Joaquim Gomes de Souza Intercultural Brasil-China provocou grande repercussão. Muitos alunos brasileiros tinham primeiro contato com a cultura e a língua chinesas. Como a escola é pública, muitas crianças das famílias carentes também recebem educação nesta escola. Para ativar o interesse dos alunos brasileiros com a cultura chinesa, a escola escolheu futebol como ferramenta. Com isso, Pan Xupeng, graduado do curso de mestrado de esporte da Universidade Normal de Hebei, começou a trabalhar na escola desde março deste ano. O futebol pode incentivar o interesse dos alunos brasileiros, porém no Brasil, país conhecido como Reino do Futebol, é muito difícil mandar um técnico chinês para dirigir um time brasileiro, Pan disse.
Encontrei tantas dificuldades. Quando comecei a trabalhar na escola, consegui a formação do time de futebol em abril, o que era um processo relativamente fácil. Contudo, quando Chao me apresentou aos alunos e disse que eu seria o técnico, todos os alunos me olharam de uma maneira estranha, porque eles são brasileiros, como é que um técnico chinês os pode treinar?
Perante os alunos brasileiros que vivem sempre num estilo livre, Pan se esforçou pela adaptação à equipe e exerceu gradualmente transformações nesta equipe. A atitude minuciosa e a diligência conquistou o respeito dos alunos, que se tornaram cada vez mais disciplinados. A escola implementou uma regra, segundo a qual o aluno que quiser jogar futebol tem que ter boa avaliação nos estudos. Chao disse que alguns alunos que não eram bons estudantes mudaram as suas atitudes com o estudo por quererem jogar futebol nesta equipe. O capitão do time, Guilherme, é um deles. Ele disse que a escola mudou a trajetória da sua vida.
No começo, eu não achei que seria o que está sendo hoje. Foi assim, uma mudança radical na minha vida, de perspectiva, de querer algo maior para minha vida, mais para frente, carreira profissional, de ser alguém na vida. Essa oportunidade de vir para a China, que são muitas poucas pessoas que têm, nós estamos sendo agraciados com essa oportunidade. Isso tudo nos motivou muito e a escola tem ajudado, tem mudado totalmente minha forma de pensar, o mundo, minha carreira, a minha vida daqui para frente. A escola mudou sim, mudou e muito minha perspectiva de vida.
Além de Guilherme, também há muitos alunos cuja trajetória da vida foi alterada devido à escola. Chao disse que há um aluno que sofre de depressão, não conversou com ninguém ao entrar na escola. Ao estudar por certo tempo e com a preocupação dos professores, ele começou a conversar com outros alunos. Apesar de não querer jogar futebol, Chao decidiu trazê-lo para a China. O cuidado minucioso dos professores e o bom efeito do ensino satisfazem muitos pais. Com o crescimento da fama da escola, o número dos estudantes aumentou bastante. Para elevar a qualidade pedagógica, a escola decidiu organizar atividades de intercâmbios culturais com o fim de dar oportunidades aos alunos ao experimentar pessoalmente a cultura chinesa. A visita deste grupo dos alunos brasileiros é uma delas. Além de jogar futebol, os alunos ainda tinham a oportunidade de visitar várias escolas chinesas, tendo um conhecimento direto com a situação da educação da China.
Organizamos visitas às escolas primárias e secundárias e universidades. Esperamos que eles conheçam o sistema de ensino da China e o modelo de funcionamento de nossas escolas. Agora, acho que todos eles têm um desejo de estudar na China. Organizamos visitas diferentes com o objetivo de dar mais escolas aos alunos.
Chao disse que no futuro, a escola vai continuar as atividades do gênero. Além da equipe de futebol, a escola ainda possui uma equipe de Tai Chi Chuan que poderá visitar a China no ano que vem. Ela espera que o colégio possa levar a cultura e o meio de educação da China para o Brasil, para que as duas culturas possam interagir uma com a outra. Caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa desta semana. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá a todos, 大家好 ，Bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjing.
大家好 ，eu sou Raimundo.
Da outra vez aprendemos algumas expressões, como por exemplo, como dizer obrigado em chinês.
É, 谢谢 ou 谢谢你
Correto. E de nada em chinês é
不用谢
E desculpa em chinês pode ser对不起。Qual é a maneira formal de responder a essa pergunta? Você ainda se lembra?
Claro, pode ser 没关系 ou 没事儿。
Exato. Ok, esta foi a revisão da lição anterior. Vamos continuar com o tema de hoje.
Claro. Primeiramente, vamos dar uma olhada no conteúdo de hoje.
祝你生日快乐，干杯！你的电话号码是多少
？OK, nós vamos participar de uma festa de aniversário de um amigo agora.
Gostei da ideia. Em português, dizemos Feliz Aniversário quando vamos a uma festa de aniversário. Como é Feliz Aniversário em chinês?
Você pode dizer 祝你生日快乐。
祝你生日快乐。
祝 significa oferecer bons desejos.
祝
你 é você.
你
生日 significa aniversário.
生日
Na verdade, 生 significa nascer. E 日 é dada. Então, juntando 生日Fica aniversário.
生日
快乐 significa felicidade.
快乐
Vamos ouvir a frase mais uma vez lentamente. 祝你生日快乐
祝你生日快乐
Ótimo! E uma das respostas para essa sentença pode ser 谢谢 o que aprendemos na lição anterior.
祝你生日快乐。
Que tal agora ouvir um diálogo do dia a dia?
Boa ideia.
Chu ni shang ri kuai le. Jin tian shi ta sheng ri.
Chu ni sheng ri kuai le.
Xie xie.
Bem, é super frequente realizarmos uma festa de aniversário e convidar vários amigos para festejar juntos.
Sim, e quase sempre bebemos. Em português, nós dizemos saúde. Como é em chinês?
Você pode dizer 干杯.
干杯.
干 é cegar.
干
E 杯 significa copo.
杯 copo.
干杯
干杯
Vamos agora ouvir breve diálogo da vida real.
干杯
干杯
Entendi. A resposta para 干杯 pode ser a mesma. Ou seja, você pode apenas repeti-la. Portanto, é muito fácil.
Exatamente. 干杯
Que tal ouvir o diálogo novamente e compartilhar da alegria deles?
Ok, aí vai.
干杯
干杯
No final da festa...Nós temos que nos despedir de nossos amigos. Você poderá precisar do número de telefone de algum deles. Neste caso, o que você falaria em chinês?
Você pode dizer 你的电话号码是多少?
你的电话号码是多少? É meio comprido para mim. Você poderia explicar palavra por palavra?
Ok, com certeza. Ni de significa seu.
Ni de.
Dianhua é telefone.
Dianhua.
Hauma significa número.
Hauma.
Dianhua hauma é número de telefone.
Dianhua hauma.
Qual é, em chinês é, shi duoshao. Shi duoshao.
Shi duoshao.
Vamos praticar a sentença inteira e depois dividi-la em partes. Ni de dianhua hauma. Seu número de telefone.
Ni de dianhua hauma.
Shi duoshao.
Shi duoshao.
Ok, vamos ouvir a frase completa novamente e ver se você consegue captar as palavras.
Vou tentar.
你的电话号码是多少?
1234-5678.
Desculpa, Jinjin. Eu ouvi um monte de números no diálogo. O que significam?
Boa pergunta. Agora eu vou te dar algumas explicações. Zero em chinês é lin.
Lin.
E 1, 2 e 3 são 1, 2, 3.
1, 2, 3. E como são 4, 5 e 6?
É 4, 5,
6. 4, 5,
6. E 7 é 7.
7. Então, como é 8 e 9 em chinês?
São 8 e 9.
8 e 9. E o que acontece se utilizarmos esses dois números em ordem contrária, tipo 9, 8?
Aí significa par. É uma palavra totalmente diferente.
Eu vou me lembrar disso.
Ok, só faltou o número 10. Como é 10 em chinês?
10 é 10.
Excelente. Novamente, 0 é 零, 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 é 9 e 10 é 10. Vamos repetir de novo.
0, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ótimo! É um bom começo. Então, nas próximas vezes, vamos aprender mais números. A seguir, falaremos sobre as dicas da cultura chinesa.
Na China, é comum perguntar às pessoas sobre sua idade. Os chineses pensam que esse tipo de pergunta é apenas uma forma de demonstrar interesse no próximo ou atenção. Por exemplo, eles podem perguntar a uma pessoa mais velha, Nin Gao Shou, que significa quantos anos você tem, uma forma mais formal e que demonstra respeito. Atualmente, cada vez mais mulheres e homens ocupam-se muito com seu trabalho e não têm tempo para procurar um namorado. Eles podem ser bem-sucedidos em sua carreira profissional, mas ao mesmo tempo sentir muita cobrança dos pais por estarem solteiros ainda. Por esse motivo, essas pessoas podem ser sensíveis quanto à sua idade. Por isso, é melhor não perguntar a idade, a menos que a pessoa já esteja namorando.
Bem, já está quase terminando o programa de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para você.
Como se fala Feliz Aniversário em chinês?
Se você souber a resposta, é só nos enviar e-mail gripor@gri.com.cn. Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.gri.cn. Até a próxima!
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China,
para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.